Esse ano não tem sido fácil para os produtores de milho aqui no Brasil. Além das dificuldades climáticas, a pressão com a cigarrinha no milho também vem aumentando e causando dificuldades para esses produtores. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor o atual cenário de pressão de cigarrinhas e também algumas ações que os produtores podem fazer para tentar se precaver, para tentar combater essa situação nas próximas safras, a gente dá sequência à nossa programação do Realidades da Safra, indo até o estado do Mato Grosso para conversar com a Lúcia Vivan, ela que é entomologista da Fundação MT, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Lúcia, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, o prazer é meu.
Lúcia, a gente viu, né, um aumento da pressão das cigarrinhas nesse ano em diversas regiões do país. Como é que foi essa situação aí no Mato Grosso? Esse problema também se elevou nesse ano aí no estado?
Sim, né, desde o início, né, do problema com a cigarrinha, acho que foi na safra 15 e 16, né, que os estados tiveram bastante problema, principalmente Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia. O Mato Grosso foi bem tranquilo. E desde então, né, nós acompanhávamos as áreas, vimos a presença da cigarrinha, mas numa pressão baixa, e principalmente sem sintomas de enfesamento, né? Que acho que é o principal problema que a gente tem que se preocupar para essa praga, né? Ela como vetor. Mas vimos uma situação bem tranquila, né? Sem grandes perdas. E, assim, não dá nem para falar grandes perdas, né? Praticamente sem uma grande ocorrência de plantas com sintomas, né? Então, isso era uma situação bem tranquila. Mas na última safra, já em áreas de milho safra, né, de plantio ali final de novembro, dezembro, nós já começamos a ver os sintomas, né, mais para o final do ciclo do milho, e uma população bem alta presente. Né, e com o passar do tempo, né, depois com os plantios de milho safrinha, né, essa população foi aumentando, foi se deslocando para essas áreas mais novas, e os sintomas, né, apareceram numa proporção bem maior do que estávamos acostumados. Né? Então, foi uma situação bem diferente. Né? Assim, algumas áreas, né, com perdas bem consideráveis, assim, com desenvolvimento de plantas, né, bem aquém do que é esperado para a cultura do milho. Né? Isso até correlacionado com alguns híbridos, né, que a gente sabe que tem uma suscetibilidade maior, mas que até então não estavam ocorrendo aqui no estado. Né? Então, realmente é um momento de alerta, né, que o produtor tem que acompanhar suas áreas, observar, né, como que está o seu entorno em relação a plantios de milho e principalmente, né, em relação à destruição agora dessas plantas tigueras, né, entre safra, né, o que é muito importante para a gente evitar que essa população aumente nesse período de entre safra, que o único hospedeiro dele que realmente, né, vai ter condição de reprodução, né, de ter outra geração, é a cultura do milho.
Lúcia, você começou a destacar, né, alguns pontos que o produtor precisa ficar atento. É bastante importante a gente destacar, né, que esses cuidados começam já desde já no final de safra, já tem que começar essas atividades de prevenção para sequência.
Sim, uma colheita bem feita é muito importante, né, evitando que se tenha muitas perdas, né, durante a colheita. Com isso, logicamente, a gente vai ter menos plantas tigueras. A gente tem acompanhado algumas áreas de pivô com uma presença muito grande de plantas de milho. E aí, lógico, que a cigarrinha está presente, né? E até quando a outra cultura prevalece, né? Então, muitos estão falando, a cigarrinha, ela está no feijão. Né? Ela não, ela, lógico, pode visitar plantas de feijão, mas não vai ter um dano, né? Pelo menos é o que a pesquisa fala e dos estudos que tem, não tem problemas para o feijão, mas lógico que ela pode estar sobre essas plantas. Mas o que a gente tem observado, muitas plantas de milho, né? Nesses pivôs. Então, as tigueras de milho estão estão sendo realmente o hospedeiro desse inseto. Né? Então, o cuidado para realmente a eliminação dessas plantas é muito importante. E nas áreas, né, onde já está sendo colhido o milho, né, lógico que a gente está numa condição mais seca, então talvez a gente não tenha uma emergência agora no momento dessas plantas, mas assim que tiver uma umidade já se inicia, né, essa germinação para cigarrinhas, isso, né, com certeza, de reprodução para essas cigarrinhas, que agora, nesse momento, podem estar em outras gramíneas, né, em áreas de braquiária, de sorgo, mas nessas plantas elas irão sobreviver, né, elas têm essas culturas como um abrigo, né, e não como uma planta hospedeira. A gente fala em planta hospedeira quando o inseto tem condição de sobrevivência e reprodução, certo? No caso dessas outras gramíneas, ele tem um abrigo ali, né, mas ele não tem a reprodução. Então, né, se a gente não tiver oferta de plantas de milho por um período, né, de 2, 3 meses, a gente acaba eliminando, né, essa população ou reduzindo uma grande parte dessa população, que lógico que vai, né, chegar no seu ciclo de vida e, né, completar a sobrevivência que ela tem para adulto, né, e acaba vindo a morte, e a gente não tendo uma segunda geração, a gente já diminui bastante essa população.
E, Lúcia, além dessa atenção às plantas tigueras, essa eliminação dessas plantas, também existem outras ações que o produtor precisa ficar atento, que contribuem nesse controle das populações da cigarrinha.
Sim, muitas áreas, né, agora estão fazendo milho semente, então é importante que se faça um manejo adequado dessa população de cigarrinha, que lógico que, né, vão ter populações de cigarrinha nessas áreas, então que se utilize um tratamento de semente, né, no caso com os neonicotinoides, que tem um efeito sobre essa população. Faça um monitoramento, assim, a cada 3, 4 dias nessas áreas, né, e que realmente faça um manejo adequado para a cigarrinha, né, com produtos de choque, com produtos à base de neonicotinoides, né, e também a utilização de produtos biológicos, né, essas áreas de semente são em pivôs, então, né, a gente pode ter uma condição, né, de um clima mais úmido, né, nessas áreas e o uso desses produtos biológicos para manejo dessas populações.
Lúcia, você comentou nessa importância do monitoramento nas lavouras. Lá atrás você tinha falado também que antigamente existia a cigarrinha, mas não existia a presença dos sintomas, dos enfezamentos. Como é que o produtor faz para identificar se na lavoura dele tem cigarrinha e, mais do que isso, se tem essa ocorrência do enfezamento?
A população de cigarrinha, né, ele tem que ir na área, observar a planta já desde da emergência, né, no cartucho. Geralmente ela vai estar ali dentro do cartucho, você consegue ver uma população. Lógico que ela é bem arisca, ela voa, mas, né, a gente entrando devagarzinho na área, você consegue detectar aquela população. E principalmente, assim, que ele não precisa ter uma população muito alta para ter problema. Então, muitas vezes ele vê 2 a 3 cigarrinhas e talvez isso ele ache que não é um problema. Mas se essas cigarrinhas estiverem infectadas, né, com espiroplasma ou fitoplasma ou até o vírus do raiado fino, já é um problema. Então, a gente não trabalha muito com nível de população, e sim com a presença dela. Agora, para a gente saber se ela está infectada ou não, né, o importante é a gente ter essa informação, né, ter tido já essa informação no final do ciclo do plantio do milho safrinha, né, as regiões que tiveram mais incidências de plantas com os enfezamentos, eu tenho grandes chances de ter populações infectivas nessa área. Então, esse cuidado de eu observar toda a minha região é muito importante. Ela se desloca, pelos trabalhos científicos, ela se desloca 20 quilômetros, né? Mas talvez uma parte dessa população pode se deslocar até mais, Então, assim, em linha reta, né, não são distâncias assim que ela pode atacar várias áreas. Então, é importante, né, que ele observe a região como um todo. E para esse tipo de praga, né, que se desloca muito, a região como um todo ela deve fazer o manejo de forma semelhante, né? Todos devem manejar essa população, porque em algum momento eu vou estar oferecendo, eu vou estar recebendo essa população. Então, não tem como eu manter uma área sadia, né, se o meu vizinho não mantém. Então, é importante que essa conscientização de toda a região para trabalhar, né, no controle dessa praga, principalmente por ser vetor.
E aí, Lúcio, só para a gente destacar ainda mais a importância de fazer esse controle, qual que é o tamanho do prejuízo de uma lavoura atingida com as cigarrinhas? Essas perdas podem chegar até quanto, mais ou menos?
Então, depende muito, né, da incidência de plantas com doença que eu tenho, com os enfezamentos. E também do momento que eu tive uma população maior, né, que chegou numa condição da minha área que já apta à transmissão desses enfezamentos. Então, se eu tiver essa população chegando no início da germinação da cultura, até V4, né, eu tenho probabilidade de ter perdas consideráveis, né? Talvez 50, 60, 70%, isso vai depender muito, né, das plantas com sintomas que eu tenho. Né, se eu já tiver essa população chegando um pouquinho depois na cultura, né, eu, lógico, tenho o problema da doença, mas muitas vezes não tem uma perda de produção, mas da mesma forma continuo tendo aquela fonte de inóculo, né, que vai ser um problema para os outros plantios. Então, sempre a gente tem que estar atento, né, independente de ser um plantio mais precoce, um plantio mais tardio. E o ideal seria a gente ter uma janela bem curta de plantio, né, para eu não oferecer plantas que estejam em estágios mais suscetíveis e a gente ter mais perdas, né? Então, essa janela de plantio talvez, né, não sei, isso tem que ser estudado melhor, mas ter períodos menores de plantio, né, para a gente conseguir manejar essa população e evitar que ela se desloque, né, como eu falei, para essas áreas que estejam em estágios mais suscetíveis. Então, isso é muito importante.
Né, Lúcia, nesse ano a gente tem visto tantas perdas nas lavouras de milho em função de situações que o produtor não tem controle, né, situações climáticas, seca, geadas. Nessa questão que o produtor tem algumas ações que ele pode fazer para se precaver, é importante ele minimizar essas perdas do lado que ele consegue controlar um pouquinho, né?
Sim, com certeza. E a escolha de híbridos é importante também, né? A gente tem híbridos que são mais tolerantes, né? Então, buscar essas informações junto às empresas, né? Lógico que talvez tenha uma diferença dessa tolerância em relação à pressão de população, né? Talvez um híbrido que seja tolerante em uma região pode não ser tão tolerante em outra região, né? Então, isso com o tempo, com certeza, nós vamos aprender, né, mas já tem informações sobre híbridos que são mais suscetíveis. Então, é importante também que a gente, né, evitando perdas, escolha esses híbridos mais tolerantes. Mas, né, eu queria deixar muito claro que da mesma forma, mesmo o híbrido sendo tolerante, né, eu não tendo um sintoma visível do enfezamento, da mesma forma, aquela planta é uma fonte de inóculo, né, para o inseto se contaminar, se por acaso o inseto sadio se alimentar daquela planta, porque, né, a doença se desenvolve da mesma forma na planta, mas, né, a planta tolera e não mostra o sintoma. Então, né, nunca deixar de fazer o manejo para o inseto.
Lúcia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essa importância do controle das cigarrinhas, todas essas etapas que o produtor pode fazer para se precaver, para se proteger. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Acho que como recado final, nós da pesquisa também, né, estamos trabalhando bastante com com essa praga, que não é uma praga nova, né? A cigarrinha do milho sempre existiu, Bulbos maiores, mas uma situação nova na nossa condição. Né? Então, nós da pesquisa também temos muito trabalho para ser desenvolvido, para entender realmente, né, como que é a dinâmica desse inseto e junto ao produtor, né, chegar em medidas, né, que realmente tenham proteção, né, contra um inseto, mas que também tem a possibilidade do produtor fazer os plantios de milho e ter uma boa produtividade.
Lúcia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço.
Essa é a Lúcia Vivan, ela que é entomologista da Fundação MT, conversou com a gente para contar um pouquinho sobre o aumento da pressão da cigarrinha do milho lá no estado do Mato Grosso e também principalmente destacar uma série de ações que o produtor pode fazer para tentar se precaver, para tentar combater essa situação nas suas lavouras. Até respondendo a pergunta do internauta acompanhando a gente aqui, o Marcos Olímpios de Castro, lá de Carmo do Parnaíba, mandou a pergunta qual é o melhor controle. A Lúcia destacou bastante ao longo da entrevista. O melhor controle é justamente o somatório dessas ações. Primeira delas, começando já desde a colheita da safra passada, uma colheita bem feita, sem deixar plantas sobrando, plantas tiguera. E aí também entra esse controle, a eliminação dessas plantas que vão servir tanto de moradia como de alimentação para a manutenção da população das cigarrinhas entre as safras. Um período curto de plantio também ajuda nesse controle, né, diminuindo a janela de plantas suscetíveis ao ataque das cigarrinhas nas lavouras. Também a escolha de híbridos mais resistentes. O monitoramento das lavouras também é muito importante, a Lúcia destacando a importância dessa ação a cada 3, 4 dias, observando bem desde os estágios iniciais para verificar a presença da cigarrinha. E aí um destaque importante não é a quantidade da população que torna o perigo, 2 ou 3 cigarrinhas contaminadas já podem trazer grandes perdas, perdas significativas, então é preciso ficar atento a esse monitoramento e fazer as aplicações dos defensivos corretos, dos defensivos recomendados para a cigarrinha. Tudo isso em conjunto é o que faz a garantia de um controle bem feito. E aí, um dado também bastante importante, a Lúcia destacando que os estudos científicos mostram que a cigarrinha se desloca cerca de até 20 quilômetros em relação ao local que ela se originou. Então, isso aumenta a importância dessas atividades de maneira integrada em toda a região. A Lúcia destacando bastante aqui uma frase importante, que não existe lavoura saudável se o vizinho não fizer a sua parte. Então, todo mundo da região tem que estar imbuído dessa missão de fazer esse controle, de fazer essas ações para evitar que esse problema atinja as lavouras de milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente no Notícias Agrícolas, continue aí que a nossa programação volta daqui a pouquinho.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.